Cultura 930 AM, a mais livre de todas, apresenta Poemoda, a canção em verso e prosa. Pesquisa, produção e apresentação, Alan Romero e Etel Frota. Em 2004, recebi um convite tanto inesperado quanto honroso. Narrar a história Brincando na Rua, de Carlos Todeschini, na gravação do CD de mesmo nome, com canções do compositor interpretadas pelo coral Bate-Papo, do Colégio Santa Maria, sob a regência de Joyce Todeschini. Sem ter muita certeza de que daria conta do recado, mergulhei com vontade no delicioso processo criativo da construção desse belo registro, que resultou em um CD primoroso e alguns espetáculos inesquecíveis ao longo de 2005. Na comemoração do Dia da Criança, compartilho com os ouvintes de Poemoda, a canção em verso e prosa, a íntegra desse musical divertido e comovente. Com vocês, de Carlos Todeschini, Brincando na Rua. Minha rua é endereço que ainda existe. Só que dentro de mim ficou encantada. Assim, posso mudar tudo como e quando eu quiser. Foi o jeito que descobri de continuar criança. E é pra lá que o menino do meu coração foge quando brinca de ser poeta. Obrigado a todos os meninos e meninas que me ajudaram a cantá-la. Carlos Todeschini, abril de 2005. Isso tudo que vou contar é porque tudo sei, é porque tudo vi. Era uma vez, há muito tempo, uma pequena vila. Como em todas as vilas, existiam pessoas importantes, como o professor, o padre, o policial, o delegado, o dono da madeireira. Mas para as crianças, as pessoas importantes eram muito diferentes. Júlio, Mito, Faela e Tito não tinham noção da importância de um prefeito, de um delegado. Tinham outras preocupações e grandes problemas. O que mais os assustava e que sempre era motivo de ameaças por parte dos adultos era o Rengo. Nenhuma criança tinha ideia de quem ele era, mas os adultos diziam que o Rengo vem de noite pegar quem fez alguma coisa feia durante o dia. E ele usa um apito para avisar que está chegando. Era só aprontar uma e lá vinha a frase fatal. Vou contar pro Rengo. E quando o Rengo souber disso... Muitos chegavam a fazer xixi na cama. Sempre que iam dormir preocupados ou sem sono, ouviam o apito e na mesma hora repassavam mentalmente tudo o que tinham feito durante o dia e se escondiam embaixo do cobertor. Não tinham notícias de que o Rengo já tivesse pego alguém, mas ninguém queria se arriscar. Dona Genoveva morava sozinha. Sozinha de pessoas, no entender de mito, porque era rodeada de gatos e, por isso, chamada pelas crianças de Véia dos Gatos. A casa dela tinha um grande quintal que dava para o campinho, o ponto de encontro dos meninos, onde começavam as brincadeiras e o futebol. Qualquer combinação era lá no campinho. As maiores confusões também começavam no campinho. O que, no entender dos meninos, não tinha explicação, era porque o campinho dava para o quintal da Véia dos Gatos. Qualquer chutão e a bola ia, adivinha para onde? Para o quintal. Uma briga e alguém jogava alguma coisa do inimigo lá no quintal. E para buscar? Era uma aventura. Depois dos sopapos e pontapés, acabavam fazendo as pazes, apertando as mãos com cuspe. Aí um cuidava dos movimentos da velha e era difícil ela não estar em casa. Um outro ajudava a vítima a passar pela cerca viva e mais alguém vigiava a rua. A garotada perdeu a conta das pipas e bolas que sumiram naquele quintal. A Véia dos Gatos era muito estranha. Tinha mania de estender no varal um lençol com flores enormes e um cobertor de retalhos. Parecia provocação. Era só começar o futebol e lá vinha ela, colocar aquelas cobertas como se fossem as bandeiras do castelo. A guerra estava declarada. Ficava olhando as coisas, as pessoas, mas dava para notar que ele enxergava coisas que a gente não via. Ou ele simplesmente as imaginava. Ah, mas como ele dizia bonito que para a gente era tão normal. Gostava de pescar, ficava horas na barranca do rio, tão quieto que parecia mais pedra do que gente. Gostava das crianças, mas não brincava, ficava de longe, só olhando. As crianças se acostumaram com isso e nem ligavam. ele contava o que via com poesia.
As meninas lá na rua onde moro fazem coisas que derrubam meu chapéu. Vejam só que segredo bem guardado, de pulo em pulo elas chegam até o céu. Sem mesmo sofrer, sem nunca chorar e rindo que só, se chega ao céu pulando numa perna só. Sem mesmo sofrer, sem nunca chorar e rindo que só, se chega ao céu pulando numa perna só.
Escola. O Tito ainda não tinha idade para estudar e não se conformava ao ver a turma saindo. Ficava atento à saída do Mito, o irmão mais velho, e o alcançava para lá do varal, quase no portão. Aí já levava uma bronca. Mito gritava na direção de casa: "Mãe, olha o Tito aqui!" Ameaçava muitas coisas, virava as costas e se punha a caminho. Tito seguia bem atrás, os olhos compridos. Quando o Mito entrava pelo portão do Júlio, Tito aproveitava para dar uma corridinha e passava da casa do Júlio. Os dois, Mito e Júlio, saíam falando alto e, quando topavam com o teimoso, interrompiam a conversa e mandavam-no de volta para casa como se faz com um cachorro fujão. Aliás, Pirulito, o cachorro do Tito, geralmente estava junto e entendia que a bronca era também para ele. Saíam inconformados, lado a lado, de volta para casa.
Todo cachorrinho precisa de carinho para quando ele crescer ficar um cachorrão legal. Todo cachorrinho precisa de carinho para quando ele crescer ficar um cachorrão legal. Cuidar bem do bichinho e dar muita atenção é garantir um fiel amigão.
Todo cachorrinho precisa de carinho para quando ele crescer ficar um cachorrão legal. Todo cachorrinho precisa de carinho para quando ele crescer ficar um cachorrão legal.
Jogar bola no campinho, Tito sempre sobrava por ser o menorzinho. O recurso de Tito era então chamar o Pirulito. O Pirulito acabava com o jogo, disputava a bola com todos e até sobrava dentadas nos mais teimosos. O único jeito então era deixar o Tito jogar. Tito chamava o Pirulito, abraçava o cachorrinho e cochichava alguma coisa na orelha dele. Pirulito resmungava, parecia um protesto, mas obedecia e ficava fora do campo acompanhando o jogo de cima de um morrinho. Latia muito e, quando se empolgava, corria pela lateral acompanhando as jogadas, mas não invadia o campo sem permissão do seu amigo. Era a única maneira de Tito jogar futebol, porque ninguém o escalava, mesmo que um dos times ficasse com um jogador a menos.
Se grita, por causa de bola se cai, se quebra, se rasga, se suja, se bate de boca e não se ouve um ai.
Por causa de bola se grita, por causa de bola se cai, se quebra, se rasga, se suja, se bate de boca e não se ouve um ai.
Se de novo caminho. Não me engano, redonda não é? Não interessa, tá mudando, tá cheia. Que a turma tem pressa, que a turma é família. Só pensa em jogar.
Do caminhão da madeireira, um Mercedes azul, cara chata, muito antigo. O Ita humilhava os meninos com brincadeiras bobas, mas o troco sempre vinha. A vingança era feita às escondidas. No trecho da estrada que beirava o rio no caminho do moinho, onde o Ita teria que passar, os meninos enchiam a estrada de paus e pedras, algumas enormes, que custavam muito esforço para serem roladas. E aguardavam. O Ita chegava, descia do caminhão sem desligar o motor e, assobiando, tirava os paus e pedras para abrir a passagem. Voltava assobiando para o caminhão e ia embora. Assim que o Ita partia, a turma, que sempre acompanhava a operação escondida no mato, voltava a trancar a estrada. Um dia, Tito ficou com pena de Uita e contou a tramóia. Uita ouviu rindo, fez de conta que não era com ele, como se isso não tivesse a menor importância.
Pega, pega, mata, mata, caçadores, vamos, vamos. Fica vivo, quem se liga, shot, vila, vente, longe. Mas escola, rapa, rapa, 31 pra mim, com a mãe. Tem polícia, tem ladrão, ora, valando essa mão. Pula, pula, tá quem mata, lança, dança, luz de guerra. Bota dentro, bota fora, te conversa e vai se embora. Tem pedrinha, tem estrela, tem ciranda, tem bolinha.
Poemoda, a canção em verso e prosa, vai para um rápido intervalo.